O índice de intenção de consumo das famílias gaúchas, ICFRS, de dezembro passado, atingiu 62,4 pontos e foi o menor para o mês de dezembro desde o mesmo mês em 2020, que foi de 56,9 pontos. Já em comparação com novembro de 2023, o índice teve uma alta de 0,5%. A economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo, nos detalha essa pesquisa.
O ICF do mês de dezembro mostrou que o consumidor gaúcho continua bastante cauteloso. Ainda que o índice tenha aumentado 0,5% na comparação com novembro, interrompendo assim um contínuo de 8 quedas na margem consecutivas, né, a gente ainda tem um nível de intenção de consumo muito baixa. Em comparação, por exemplo, com dezembro de 22, houve um recuo de 20,9%. Entre os indicadores, 3 entre os 9 pesquisados tiveram queda na comparação marginal e todos tiveram redução na comparação interanual. Quando a gente observa a média em 12 meses, o valor ficou em 74,3% e recuou 3% frente aos 12 meses encerrados em dezembro de 22. Isto é, a média da intenção de consumo no ano de 2023 ficou menor do que a intenção de consumo em 2022. O que a gente percebe é que, apesar das condições conjunturais da economia brasileira tem até melhorado ao longo do ano de 2023, em virtude do nível de emprego mais alto, de uma desinflação mais acentuada, encaminhada principalmente pela deflação de alimentos, por esse processo de redução das taxas de juros que a gente teve nessa segunda metade do ano, as pessoas ainda têm uma percepção muito negativa da realidade. Isto é, quando a gente pergunta para ela sobre a sua percepção em termos de nível de consumo, de nível de renda e das suas perspectivas, elas são ainda visões ou, posso dizer assim, percepções da realidade bastante negativas.
Essa perspectiva se deve ainda ao alto endividamento das famílias?
O endividamento das famílias, mas principalmente a inadimplência de muitas delas, certamente é algo que contribui. Mas provavelmente existe também um comparativo sobre, em relação, por exemplo, a uma ideia do que seria o ideal. Então, por mais que a gente visse os números melhorarem, sejam relativos a nível de emprego, a nível de renda dentro da sociedade, talvez as pessoas esperassem que elas estivessem numa situação melhor. E isso acaba comprometendo a avaliação delas no momento presente. A gente tem que cuidar também com a interpretação de alguns indicadores, né? Como, por exemplo, o de perspectiva profissional. Esse indicador, quando ele é questionado, né, pelas pessoas sobre o que elas esperam sobre as suas perspectivas profissionais, não avançar não significa necessariamente algo negativo. Se você está numa posição boa, né, adequada, mas você não vislumbra um avanço, você vai dizer que você não tem avanço, mas isso não necessariamente é algo ruim, especialmente numa situação que nem a nossa agora, em que a gente tem, por exemplo, uma situação de mercado de trabalho bem mais confortável do que se tinha num passado recente.
E o que se pode esperar para os próximos meses?
É difícil a gente dizer o que se pode esperar, porque basicamente a gente enxergou na primeira metade do ano ali um movimento de expansão da confiança das pessoas, dos consumidores, né? A intenção de consumo, ela teve uma trajetória de crescimento que passou ali pelos meses no final do ano passado e foi, por exemplo, até o mês de março de 2023. A partir daí, a gente teve uma trajetória de queda, apesar da conjuntura econômica ser mais favorável. Então, é difícil de dizer o que a gente pode esperar. O consumidor gaúcho está entre os consumidores mais cautelosos do Brasil quando a gente observa aí a intenção de consumo das famílias gaúchas.
Economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo, que avaliação a senhora faz do primeiro ano de trabalho do ministro Fernando Haddad?
Eu acredito que quando a gente olha para o ministro Haddad, principalmente, né, perto das expectativas que se tinha com relação a ele, eu acho que ele fez boas entregas, né? A questão é que o problema do fiscal brasileiro, ele tem que ser levado mais a sério, né? Então, a gente teve uma forte deterioração das contas públicas ao longo do ano de 2023, especialmente em virtude da aprovação da PEC da transição ainda lá no final de 2022, e isso obviamente teve reflexos ao longo do ano inteiro. Se por um lado isso estimulou a atividade econômica, né, afinal de contas nós estamos falando aí de um impulso fiscal da ordem de quase 1,5% do PIB, algumas contas quase chegando a 1,8% do PIB, a gente não pode ignorar que essa deterioração das contas públicas também afeta as expectativas de inflação e acabam limitando no médio prazo, né, as quedas de juros, que são algo que é algo extremamente importante que a gente, no médio prazo também, garantir um crescimento mais sustentável da economia brasileira.
Em ano eleitoral é difícil que os governos controlem os gastos.
Anos eleitorais são sempre anos em que existe um estímulo a mais aí para que se abram as torneiras dos gastos públicos. Por isso que é tão importante a gente manter as metas do arcabouço fiscal, ainda que elas não sejam atingidas. A ter as metas e não atingi-las faz com que uma série de gatilhos de contenção de gastos sejam acionados. Se a meta fosse alterada, assumindo um déficit maior, a gente teria uma deterioração ainda maior das expectativas e isso seria problemático para a evolução das taxas de juros aqui no país.
Ouvimos a economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.